Nós estamos na página 18. Estávamos no parágrafo Vav. O parágrafo Vav eu vou resumi-lo oralmente. E depois nós vamos para o parágrafo Zain. No parágrafo Vav, existe alguma orientação do Rambam como deve ser a nossa conduta com discrição, inclusive quando nós estamos no banheiro. Quer dizer que mesmo quando a gente está no banheiro, a gente só deve se despir quando for de fato necessário, no momento que a pessoa precisa tomar banho, e etc, e etc. Esse é o resumo, de uma forma geral, do que consta no parágrafo Vav. Eu vou passar em seguida para o parágrafo Zain. E é verdade que o parágrafo Zain, o Rambam, fala sobre a conduta de um Talmid Chacham, mas certeza as senhoras vão perceber que essa é uma conduta necessária e obrigatória por todo e qualquer ser humano, seja ele Talmid Chacham ou não, seja ele homem ou mulher. Talmid Chacham lo yetzoek vetzoveach vesha'ad diburo kebehemot vehayot. Diz o Rambam, o Talmid Chacham não deve levantar a voz, soek é gritar, tzoveach é um pouco mais do que gritar, quando ele estiver conversando com as pessoas. E o Rambam inclusive acrescenta que behemot vehayot, que não grite como gritam os animais. Quer dizer que com isso o Rambam quer nos fazer entender o quanto é importante que a pessoa tenha no seu vocabulário, na sua forma de expressar, uma tranquilidade, que ele faça isso com sossego, sem voz alta e etc. Para quem está habituado a falar alto e gritar, é um trabalho aqui, para que ele chegue a essa situação de que ele diminua a voz, abaixe a voz e que ele possa falar de uma forma mais tranquila. Vou lhes adiantar o que, que escreve o Pirkei Avot. Pirkei Avot escreve que Divrei Hachamim Benahat Nishmaim. As palavras dos sábios são ouvidas porque elas são ditas Benahat, elas são ditas com tranquilidade. Se para um homem não é adequado gritar, muito menos para uma mulher é adequado gritar. Quer dizer que todo o nosso trabalho é sabermos ter autocontrole sobre a nossa pessoa. Eu já lhes disse em outras oportunidades que o Gaon Mevilna escreve que a principal tarefa da pessoa neste mundo é trabalhar suas características. E caso contrário, diz o Gaon Mevilna, lama lo chaim. Que justifica a vida se a pessoa não veio trabalhar sobre suas características? Quer dizer que nos conceitos da Torá não é aceitável uma alegação da pessoa, eu sou assim. A gente já ouviu várias vezes as pessoas dizerem, eu sou assim. Muito bem, você é assim, mas Hashem te deu instrumentos, te deu inteligência, te deu capacidade para que você muda esse assim seu e que você se torne uma pessoa mais refinada, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais equilibrada. Antes o Rambam falou sobre gritar e berrar, encontramos a palavra tzoek é gritar e tzoveach é berrar, que não devemos berrar e não devemos gritar como faz um animal. Funcionando? Agora o Rambam acrescenta, não deve elevar a voz em demasiado. Já não estamos falando de gritar e berrar, já estamos falando de não levantar a voz também. Ela diburou benahat em kol habriot. A nossa fala deve ser de uma forma tranquila com todas as pessoas. Não devemos diferenciar entre uma pessoa importante, menos importante, uma pessoa menor, uma pessoa maior. um homem ou uma mulher, não há diferença. A conduta deve ser igual em relação a todos. O que se dá ver bem a hat, Israel se lo itrahek at sheiraek devrega se aruah. Agora diz o Rambam, existe o perigo que a pessoa vá para o outro extremo. Eu estou dizendo para ele, não grite, não berre, não fale alto, e de repente ele começa a falar. E ninguém ouve, certo? Diz o Rambam, não foi isso que eu lhe disse. Porque aí parece que você é um sujeito orgulhoso, certo? Não consegue nem... Bom dia. Tão difícil você tirar algumas palavras da boca até esse ponto? Então diz o Rambam, sempre você precisa encontrar o equilíbrio em tudo em que você faz. Eu continuo. O Makdim Shalom Lekol Adam. Agora o Rambam mudou de assunto, mas não mudou de conduta. Antes se falou que é necessário que a pessoa fale com todas as pessoas num tom baixo, de uma forma suave e de uma forma tranquila. Agora diz o Rambam, faz parte da conduta de um ser humano é cumprimentar as outras pessoas sempre. Shalom, shalom, amar Hashem, narachok velakarov. Shalom é um dos nomes de Hashem. Cumprimentar as pessoas é uma forma de ter um convívio saudável com as pessoas. É uma conduta de uma pessoa que tem educação, que tem ética. E não, de novo, e não faz diferença se é um homem importante ou homens menos importantes. Tem pessoas que, infelizmente, se impressionam com o importante ou menos importante, mas a conduta, todos os seres humanos foram criados com Tzelem Elohim, com a imagem divina de Hashem. E todo ser humano, nós devemos a ele respeito. Rabbi Yohanan disse que nunca ninguém conseguiu falar para mim bom dia antes do que eu. E o próprio Rabbi Yohanan diz que esta atitude de cumprimentar todas as pessoas, inclusive um goi bashuk, um não yehudi, cabe a ele também a gente ter a devida educação. A verdade, a gente testa as nossas características junto com as pessoas que são subordinadas a nós. Não é nenhuma glória que a pessoa fale bonito e seja educada com as pessoas que ele quer manter a aparência de ser educado e ser fino. O nosso teste está justo com a moça que trabalha na nossa casa. Se a gente trata ela direito, se a gente levanta a voz com ela ou não, é lá que a gente mede, lá a gente constata as nossas características. Esse é um excelente teste para a pessoa. O Magdim Shalom Lekol Adam, por que é importante cumprimentar todas as pessoas? Para que as pessoas, que a gente caia em graças nos olhos das pessoas. Não é bem essa a explicação. Que o espírito da pessoa, das pessoas, estejam tranquilas comigo. E julgue toda e qualquer pessoa para o lado positivo. Eu contei para vocês, eu contei isso no Shabbat, no Beit HaKnesset. Eu quero saber se eu cheguei a contar para vocês uma história de uma grande reunião que houve na Europa há mais ou menos cento e poucos anos atrás, e que nesta reunião foram chamados todos os rabanim para poder discutir quais são os meios que eles tomariam para poder frear o reformismo, a moeda. Contei aqui?
Não.
Então, as que ouviram vão me permitir contar. De terça sim, de segunda não. Então, vão me permitir, porque essa é uma história impressionante para a pessoa entender exatamente o que significa julgar o próximo para o lado positivo. Na Hungria, havia um Rav chamado Ktav Sofer, chamado de acordo com os livros que ele escreveu. Ele era filho de um grande Rav chamado Hatam Sofer. Ele chamou uma grande reunião de todos os rabanim da Hungria para um assunto que eles precisavam tratar. E vieram lá dezenas de rabanim importantes. Esse Rav disse, no meio da reunião, para que a reunião não seja tão monótona e tão tensa, eu vou levar comigo uma herança do meu pai, que meu pai tem do seu avô, e o seu avô tem do seu bisavô, até a época do Beit HaMikdash, que era uma moeda de Mahatzita Shekel. Muito bem, ele leva essa moeda de Mahatzita Shekel com ele, e no meio da reunião, ele diz, eu quero que os rabanim relaxem um pouco, que a reunião não seja tão tensa, eu vou lhes mostrar o que eu tenho de herança do meu pai do meu avô, meu bisavô, até o Beit HaMikdash. Ele tira uma moeda de Mahatzita Shekel, que era usada na época do Beit HaMikdash. E essa moeda passa de mão em mão, passa de mão em mão, cada um observa, vira, uma coisa antiga. E eis que a moeda sumiu. A moeda sumiu. Procuram a moeda, não acham a moeda. De repente, quem estava chefiando a reunião diz, eu peço, por favor, a cada um dos presentes, que por favor procure nos seus bolsos, porque pode ser que por algum equívoco tenha trocado uma moeda com as moedas que a pessoa antigamente se usava muito moeda. De repente, a pessoa sem querer, muito bem, cada um procura nos seus próprios bolsos e ninguém acha a moeda. Aí surgiu uma outra proposta, que cada um procurasse no bolso do outro. Tinha um Rav chamado Rav Yehudá Yaale, esqueci o sobrenome, que era um senhor de idade, muita idade, aluno do pai deste Rav que estava chefiando a reunião, que era o Ktav Sofer. Este Rav pediu 15 minutos de tolerância, que continuassem procurando a moeda, que dêem 15 minutos. Procuraram, procuraram, passaram os 15 minutos e não acharam a moeda. Aí ele pede mais 15 minutos. Podem imaginar quanto tempo levaram esses 15 minutos. Terminou a meia hora, ele pede mais 15 minutos. E todo mundo estava estranhando o Rav de idade, que ele se incomoda, que procurem um no bolso do outro. De repente aparece o Shamash e traz a moeda. Onde estava a moeda? Ele falou, eu tirei as toalhas da mesa, sacudi as toalhas da mesa, levei elas no lixo, e passou pela ideia, como onde que a moeda desapareceu? Eu fui lá procurar no lixo, estava junto com as coisas que eu sacudi a toalha, e está aqui a moeda. Todo mundo se aliviou, porque acharam a moeda. Mas todo mundo ficou curioso, por que esse Rav de idade não consentiu que um colocasse a mão no bolso do outro? E pediram para ele, por favor, o senhor é um senhor de idade, o senhor é um homem respeitado, o senhor pode esclarecer isso para nós? De repente ele disse para eles, olha, eu também quando vim para a reunião, pensei trazer uma coisa muito interessante para os outros rabanim, para que em algum momento a reunião tivesse um momento de descontração. Eu também tenho de herança uma moeda de Mahatzita Shekel. Imaginem os senhores o que, que ia acontecer se alguém colocasse a mão no meu bolso, ia encontrar, iam dizer que um homem de 90 anos é um ladrão, é um Talmid Chacham, um homem conhecido. E quando li essa história, eu fui pegar o livro dele. Eu tremi tanto que eu falei, vou dar uma olhada de novo no livro. Eu tenho o livro do Rav, é um livro grosso, assim, de respostas de Alahá. Comecei a folhear o livro, toda vez que eu folheava o livro, eu ficava mais vermelho ainda. Imaginando que vergonha iria passar um Rav dessa estatura. Aí o Ktav Sofer levantou-se, quem estava dirigindo a reunião, e disse, nós temos que agradecer a Hashem, que Hashem não permitiu que houvesse aqui Hilul Hashem, e se nós nos reunimos aqui hoje para aprender uma coisa só, que o quanto é importante julgar o próximo para o lado positivo, já foi suficiente a nossa reunião. Diz o Rambam, Vedan et kol ha'adam lekaf zechut. É necessário que a gente julgue toda e qualquer pessoa para o lado positivo. Nós já falamos muito sobre isso no Shiurim. Isso é uma prática muito importante, é uma prática que se aprendeu, é uma mitzvah que se aprendeu do Pasuk Betzedek Tishpot et Amitecha, com justiça julgue seu povo, principalmente quando a pessoa, todas as atitudes dele são atitudes positivas, e de repente a gente vê alguma coisa, nós estamos obrigados a julgar para o lado positivo. E se é, mesmo que a lógica tenda para o lado negativo, quando alguém, que todas as atitudes dele são positivas, mesmo que a lógica tende para julgá-lo negativamente, nós somos obrigados pela Torá de julgá-lo positivamente. E se é uma pessoa que as atitudes dele de vez em quando são positivas, de vez em quando são negativas, aí mesmo que eventualmente tenda para o lado negativo, julgarmos ele, nós temos que deixar isso em suspense, em aberto, não julgá-lo para o lado negativo. Mesaper besheva havero velo bignuto klal. É necessário que a pessoa sempre fale do louvor do seu próximo e não dos defeitos do próximo. Isso é uma prática que, infelizmente, as pessoas, toda vez que têm uma oportunidade de pichar o outro, eles acabam fazendo isto. Isso não é uma prática correta. Pelo contrário, a gente tem que olhar para a pessoa e olhar quais são as qualidades que ele tem, quais são os pontos positivos que ele tem. Ohev shalom verodev shalom. É necessário que a pessoa goste do shalom e corra atrás do shalom. Essa midá, essa característica aprendemos de Avraham Avinu, perdão, de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen era um homem ohev shalom, rodev shalom, ohev et abriot, umekarvam la Torah. Gosta do shalom, não só gosta do shalom, persegue o shalom, vai atrás do shalom. Ohev et abriot, gosta das pessoas, umekarvam la Torah. Imro eshe devarav mu'inim benishmaim omer. Se a pessoa percebe que quando ele fala alguma coisa, ele está sendo benéfico para as pessoas, para ele continuar falando. Porém, ve'im lav sotek. Se ele percebe que as palavras dele não estão caindo nos ouvidos das pessoas, as palavras dele não estão sendo ouvidas, é preferível então manter o silêncio. O silêncio. Ok, sabe? Não ia ser haverou bechat kaso. Não adianta ir próximo da pessoa que está nervosa e tentar acalmá-lo. Ele está nervoso agora. Se ele está nervoso agora, de nada adianta chegar perto dele e dizer para ele, se acalma, se acalma. Isso vai deixar ele mais nervoso ainda. Isso é porque avot, alteratzet haverchá bishat kaasó, não procure agradar o seu amigo quando ele está nervoso. Velo ish'alo alidro bishat senadar. Muitas vezes a pessoa faz uma promessa, um neder. Não é correto fazer promessas. Hachamim nos ensinaram, Tov shelotidor mishetidor. É melhor que você não prometa do que prometer. Vamos supor que alguém fez uma promessa. E agora você quer que ele desfaça a promessa. Na hora que ele fez isso, não vai adiantar. Ele não vai aceitar procurar três pessoas, entre eles um que sabe Alahot Nedarim, e desfazer, fazer a Tarat Nedarim, desfazer a... Porque agora, espera um pouco, dá um tempo. conversa com ele mais tarde. Veloi nahamenu beshaash meto muta lefanav. De nada adianta consolar uma pessoa, contar uma pessoa querida dele, falecida na frente dele. Ele não chora. Não chora. Isso é bobagem, certo? É irritar a pessoa. Sim? Ah, não chora. O que vai adiantar dizer para a pessoa não chora se ele está vendo que aconteceu uma coisa difícil na vida dele? Ela má. Antigamente, as pessoas iam na casa dos enlutados somente depois de 3 dias do sepultamento. Porque enquanto isso a pessoa não estava calma. Hoje não tem problema nenhum. Hoje a Allahá permite que a pessoa vá no primeiro dia. Mas só estou querendo explicar para vocês o que significa consolar uma pessoa no momento que a pessoa está angustiada. A pessoa não vai receber consolo nenhum. Mipnei shehu bahul achei ikverehu, enquanto não sepultarem, não adianta todo e qualquer consolo. Melhor entrar quieto, sair quieto, sem comentário, sem dizer nada. Vehen kol kayotze ba'elu, diz o Rambam. Eu trouxe para você alguns exemplos. Eu trouxe para você um exemplo de que não adianta agradar a pessoa quando ela está nervosa. Eu trouxe para você um exemplo de não adianta fazer Hatarat Nedarim para a pessoa quando ele acabou de fazer Neder. Eu lhe trouxe um exemplo, não adianta consolar a pessoa quando ainda nem sequer foi sepultado o ente querido dele. Que é ver quem colca yotze ba'elu? Diz o Rambam, olha, em muitas coisas na vida, eu estou te trazendo alguns exemplos, mas você tem que ser um sujeito, como diz o Shlomo HaMelech, Yishma Hacham veYosef Lekah, que um Hacham, um cara inteligente, um sábio, ouça, e ele vai deduzir em outras situações da vida como ele tem que se comportar. Para isso é necessário que a pessoa tenha um sechel bari, um cérebro sadio, sóbrio, saber exatamente a conduta em cada momento, em cada situação. Não só cabeça, mas sim veyadata hayom vahashevota elevaveha. Veyadata é o conhecimento. O conhecimento ainda não é suficiente. É necessário trazer o conhecimento até o coração, até a sensibilidade. É verdade que do cérebro até o coração a distância física ela é menos do que uma régua de 30 centímetros, mas a distância entre o cérebro e o coração, no que diz respeito à sensibilidade, a interiorizar o que a pessoa sabe até o coração, é como daqui até o céu. Por isso, nós falamos no Alenu Lechabeah, Vashevotá Hayom, Veyadata Hayom, Veyadata é saber, mas não é suficiente saber. Vashevotá Elevavecha. Esse conhecimento, introduza ele, interiorize ele até o seu coração. Veroyel el haveró beshaat kalkalato. Preste minha atenção, tem mais um detalhe aqui impressionante. Toda pessoa tem um momento de fraqueza. As senhoras concordam? Todo e qualquer ser humano tem um momento de fraqueza. Vamos supor que eu agora decida, no meio do shiur, está me coçando o ouvido, sim? Enfiar o dedo no ouvido. As senhoras sabem o que as senhoras têm que fazer nesse momento? Todas? Abaixar a cabeça. Por quê? É um momento de fraqueza, certo? De repente a pessoa está comendo e sem querer ele engasgou. Saiu alguma coisa da boca, ele fica olhando ele. Faz de conta que você não está vendo, diz o Rambam. Velo ir ele haveró beshaat kalkalato. As pessoas pensam que se elas vierem aqui para o shiur, elas vão sair daqui traumatizadas, que se fala aqui do inferno, que se fala que se a pessoa não fizer não sei o que, ele vai morrer, etc, etc. Se as pessoas soubessem que se elas vêm aqui no shiur, elas vão aprender como viver. Aprender como viver é que hoje a maioria das pessoas não sabem. Infelizmente, as pessoas hoje não sabem como viver.
não sabem como conviver com o próximo. E o que a Torá está nos ensinando? Só conduta, coisas positivas, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente seja pessoas melhores, que a gente se torne pessoas positivas, pessoas boas com o semelhante, com Hashem. Kalkaratô é milashon kilkul, estrago. Está fazendo alguma coisa, é fraqueza. Essa é a tradução para este local. Ele deve se omitir, não olhar para a pessoa, certo? Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que de repente a pessoa, por algum motivo, ele resolveu tirar do bolso o dinheiro e começar a contar. Não sei porquê. Talvez ele sentiu que está faltando dinheiro no bolso. Talvez ele agora tenha um compromisso que ele tem que pagar X e ele quer ver. Eu preciso olhar para ele quando ele está apontando o dinheiro. Eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo. Faz de conta que você não está vendo, se omita. Tem momentos que a Torá diz, Lotuhaleit alem. Você não pode se omitir. Mas tem momentos que a Torá te diz, sabe de uma coisa? Se omita. Fecha o olho. Fecha o olho, para que você precisa deixar o outro ainda mais constrangido do que ele já está. Vocês perceberam em poucas linhas quantos assuntos? E na verdade são assuntos que a gente se defronta com eles todos os dias, todas as horas e todos os minutos da nossa vida. Velo yeshane bediburo. O Rambam não disse para não mentir, porque não mentir está escrito na Torá. Não mentir não é falta de ética. Não mentir não significa... É proibido. Por quê? Por que eu digo isso? Porque vocês sabem que as gerações vão tendo uma certa decadência. Primeira vez que eu vi. Se vocês perguntarem o que aconteceu, eu vou dizer, agora é assim. O que é agora é assim? O que significa isso agora é assim? Então, a ética, a moral das pessoas muda. Mas o que está escrito na Torá não muda. Por isso, não é feio mentir. Não é antiético mentir. Não é antimoral mentir. É proibido mentir. Se é proibido mentir, não tem discussão em qualquer geração. Mas se você me disser que é feio, tem coisas que eram feias antes, agora já não são mais feias. Tem coisas que antes eram imorais, agora elas não são mais imorais. Tem coisas que eram antiéticas no passado, hoje elas não são. Quem que resolveu que elas não são? Os seres humanos. Sobre a Torá está escrito, Ve'a Torá hazot lo tie muhlefet. Entendem a tradução? Essa Torá não tem troca. Ela não depende das gerações. Ela não depende do entendimento das pessoas. Ela não entende do que as pessoas acham. Ela não depende do que as pessoas acham moral, ético, ou feio, ou bonito. Por isso, mentir, está escrito na Torá, lo teshakeru ishma amito. É uma das 365 mitzvot lotas. Hoje, mentir é praxe, certo? Por quê? Porque antes era isso, hoje não tem mais isso. Ah, mas seu pai não mentia? Bom, meu pai é daqueles velhos. Não, o meu, seu avô não mentia? Não, mas isso era um dia. Para nós não existe isso, era um dia. Para nós não existe incompatibilidade de gerações. Por quê? Porque a mesma paraxá que um menino de 9 anos está estudando é a paraxá que o pai dele estuda, e a paraxá que o avô dele estuda, e a paraxá que o bisavô dele estuda. Ontem, eu vou lhes contar uma coisa que me deixou extremamente sensibilizado. Ontem, nós fomos convidados para ir no Maguen Avraham. uma classe de 14 alunos, com 9 anos, os meninos, e todos eles sabiam a Mishnah Megillah de cor. De cor. Nenhum deles gaguejou um instante. E quando um falava, depois o pai fazia uma pergunta e ele respondia para ele. Estavam sentados lá, pais, avós e tinha um bisavô. Não existe incompatibilidade, porque os conceitos são iguais, os conceitos são mesmos. Essa Torá é tanto para esse menino de 9 anos, como para o pai dele que tem 30 anos, como para o avô dele que tem 60 anos, e como para o bisavô que tem 80 anos, não tem diferença nenhuma. Aonde tem incompatibilidade de gerações, onde não tem Torá? Senhoras sabem que a palavra Shavuot, fora o que ela significa semanas, ela significa juramento. Juramento no plural. Hashem jurou que não nos abandonaria. Nós juramos para Ele que nós não vamos abandoná-lo. Hashem está cumprindo com a sua promessa. Prova é que nosso povo passou por situações difíceis. Não vamos falar em detalhes, porque tudo isso nos traz uma grande mágoa. Mas nós também, da nossa parte, temos que cumprir esse juramento. Hashem prometeu que a Torá não vai ser esquecida do nosso povo. Mas essa promessa, ela é para o povo, não é para o particular. O particular, ele precisa cuidar da sua família para que a Torá não seja esquecida da sua família. Que a Torá não vai ser esquecida durante todas as gerações, isso Hashem prometeu, isso é uma promessa para o povo. Mas não é uma promessa para o particular. Se o particular não cuidar dos seus filhos, não cuidar dos seus netos, Chas v'Shalom, a Torá pode cessar nesta família, pode haver um esquecimento, pode haver um corte desse elo magnífico das gerações. Eu ontem estava pensando comigo mesmo, meninos de 9 anos entendem conceitos que homens de 70 anos não sabem eles. Muito bem, estamos falando sobre mentir. Velo yeshanebe diburo, a pessoa não deve mudar sua palavra. Hoje ele disse assim, amanhã ele volta atrás. Como? Velo yosif, ele não deve acrescentar sobre o que ouviu. Ele está contando uma história verídica. Não precisa acrescentar mais. Velo yigra, e não deve excluir. Tem uma exceção. Ela, Bedivrei Shalom Bechayotze Bahem. Quando existe a necessidade de fazer Shalom, se omite, se mente, se diz, não foi isso que ele falou de você. Mas eu ouvi. Não, você não ouviu direito. Certo? Mas o que? Eu sou surdo? Não é questão de surdo. A pessoa ouve o que ele quer. E você ouviu aquilo que você queria, mas não foi isso que ele falou. Mas é pura mentira. Mas isso, para poder fazer Shalom entre as pessoas, Bevadai é permitido. Klaloshel davar, enomedaber alabidivrei chokma. Qual é a regra, então? Tanta coisa que falou para a pessoa não agradar o outro quando ele está nervoso, falou para a pessoa não desfazer o neder de quem fez agora o neder, não consolar alguém que está aflito agora neste momento, falou para que a pessoa não se omita de ver o seu amigo no momento de fraqueza, falou para a pessoa não mentir, etc. Então, vamos, diz o Rambam, vamos dar uma regra para a nossa conduta. A pessoa só fala coisas sábias, coisas inteligentes. Para isso, primeiro, precisa pensar antes de falar, certo? Ou Begminut Hassadim, ou ele fala coisas positivas que agradem o outro, que tragam para o outro conforto. Vekayotze Bahem. ולא יספר עם אישה בשוק אפילו היא אשתו או אחותו או ביתו. Diz o Rambam para a pessoa não conversar na rua com uma mulher, mesmo que ela é a esposa dele, irmã dele ou filha dele, a não ser que as pessoas sabem que ela é esposa dele, ela é irmã dele ou é filha dele. Quer dizer, não é correto que um homem tenha uma certa intimidade com uma mulher que não é a esposa dele. E não é correto que o homem, em público, esteja conversando com uma mulher que não é esposa dele, que não é irmã dele, que não é filha dele, para que ele tire de sobre si todo e qualquer tipo de suspeita. Sim? Vamos aproveitar para esclarecer esse detalhe. A pessoa diz, bom, a mim não me interessa o que as pessoas pensam. Não é assim. Por quê? Primeiro está escrito na Torá, Yidem Nekiim me Hashem ume Israel. Só tem que estar limpo, tirar de sobre si toda e qualquer desconfiança. Yidem Nekiim me Hashem, e Hashem ume Israel. Shlomo HaMelech diz, Haser lazut pe me'alecha. Afaste todo e qualquer tipo de comentário sobre a sua pessoa. Comentário lazut, um comentário pejorativo, feio. Então, não existe isso que não me interessa que as pessoas pensam. Eu faço o que eu quero, a mim não me interessa o que as pessoas pensam. E vocês já sabem qual é a continuação, certo? Eu não quero continuar. Mas, isso não é de acordo com os conceitos da Torá. Os conceitos da Torá é sim que a pessoa se preserve, e a pessoa tome cuidado que não haja sobre ele nenhum tipo de comentário pejorativo, um comentário de desconfiança ou coisa do gênero. Foi muito rápido para assuntos tão importantes. Saif Het. Lo yelech tamid chacham bekoma zekufa vegaron natui. É verdade que nós fazemos todos os dias na Tfilá, no Birkot HaShachar, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Zokef Kefufim, que Hashem nos ergue, certo? Porque a gente estava dormindo a pessoa está encolhida, e a gente agradece a Hashem que a gente pode sair da cama e pode estar ereto. E eis que de repente vem o Rambam e diz que um Tamid Chacham não deve andar assim. Ele chama isso de komazekufa, com o corpo estendido, certo? Forçado. Tem pessoas que Hashem deu para elas uma altura, deu para elas uma postura. Ele vai propositalmente fazer assim? Não é isso que está escrito aqui. Mas não forçar uma situação e erguer-se, porque diz o Rambam, tudo isto. Garon natui, a garganta, em português se diz nariz empinado. Kenyan sheneemar vatelachna netuyot garon umesakerot enayim velo yihalech akev betzad gudal benahat como anashim vegasei aruah. A mulher tem um passo mais lento do que o homem, certo? Diz agora o Rambam, não é correto que um homem ande assim. Isso parece também que como se anda como todo mundo. Não precisa sair andando como um afoito, como um sujeito fora de equilíbrio, certo? Mas ande como todo mundo anda. Se você começa com esses passos lentos assim, parece então que você está querendo mostrar que vocês já viram como anda um rei, como anda uma rainha. É verdade que nós somos filhos de rei. E cada um de nós é um rei, porque é filho de Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. E cada mulher, Yehudiá, também é uma rainha, porque é filha de Hashem. Mas não precisa mostrar isso para todo mundo. Que a gente se comporte em outras coisas, como rei e como rainha. E lembrei de uma coisa muito importante. Na nossa geração, viveu um Rav chamado Rav Shalom Noach Barazovsky, Zecher Tzadik Livracha. Ele era conhecido como Admor Mislonim, o Rebbe da Hassidut chamada Slonim. Era um grande homem, ele escreveu vários livros. Os mais conhecidos são Netivot Shalom, sobre Hamishah Chumshei Torah e sobre Pirkei Avot. E escreveu várias brochuras muito importantes. Escreveu uma brochura chamada Haharuga Alecha, a entrega da nossa vida por você, Hashem, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu costumo estudar isso com os homens em Tisha B'Av, porque é uma brochura muito importante que traz conceitos extraordinários. Entre os conceitos que essa brochura traz é que o movimento de tshuva hoje nos nossos dias, ele é tão grande porque essas pessoas são as almas desses que entregaram a vida na Segunda Guerra Mundial. Essa é a afirmação do Admor Mislonim. É uma afirmação de um homem sabe o que está dizendo. Que todo esse movimento de tshuva intenso que tem hoje são almas de pessoas que entregaram a vida pela Torá e por Hashem na Segunda Guerra Mundial. Mas ele tem uma outra brochura muito importante, chamada Netivot Hinuch, os caminhos da educação. Ele foi um grande educador, desde a Europa ele já era educador, depois quando veio em Israel também. Ele escreve que cada geração tem a sua mitzvah. Ele traz isso em nome do Rav Elimelech Melizensky. Como a gente sabe qual é a mitzvah daquela geração? Que quando a gente se ocupa dessa mitzvah, dá certo. É sinal que essa é a mitzvah da geração. E ele diz que a mitzvah da nossa geração é a educação. É hinur. E prova é que todos esses que se dedicam de verdade e fazem o seu trabalho de boa fé, eles são bem-sucedidos. Nessa brochura ele diz, o que você precisa dizer para um discípulo seu? Você tem que dizer para ele que você é filho do rei. Você tem que lembrar ele constantemente que você é filho do rei. Quem é o meu pai? Meu pai é Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Quando você fala para o filho do rei, você é filho de um rei, ele já entende que o comportamento dele precisa ser diferente. É verdade, todos nós somos filhos do rei. Cada um, sem exceção nenhuma. Somos filhos de Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Mas não por causa disso nós temos que ser orgulhosos. Porque ele próprio, HaKadosh Baruch Hu, que é o rei, não é orgulhoso. ולא יהלך עקב בצד גודל בנחת כמו אנשים וגסי הרוח. As mulheres sim podem andar com passo lento. É forma da mulher andar, certo? Mas o homem não é essa forma. Mas eu também lhes disse para não andar como um afoito, que as pessoas olham na rua, vê que parece? Parece que esse cara está... Tem vezes que a pessoa está com pressa, outra história, certo? Quem anda sem Neymar...
Só voltando...
Pois não.
O Rav
Shalom Noach Barazovsky. Kenyan Sheneemar, e a brochura chama-se Haharuga Alecha. Kenyan Sheneemar, Haloch Vetafof Telachna Obraglehem Tikaasna. Velo Yarmus Virchut Arabim Keminhag Meshugaim. Não correr na rua de uma forma afoita como pessoas que não têm equilíbrio. ולא יקוף קומתו כבעלי חותרת התותרת וכי הוא קמלותן אטרייס קורקונדה. Então diz o Rambam, eu falei para você não andar erguido, mas eu não falei para você andar também corcundo, não é isso que eu quis te dizer. Ela mistakel lemata como se omed batfila, ele olha para o caminho dele como se alguém estivesse olhando no sidur na hora da tefila, um olhar normal, nem assim e nem também assim. Estão vendo que tudo aqui é um equilíbrio, é encontrar o ponto de equilíbrio. O mealech bashuk adam sutarut ba'asakav, ele pode andar no caminho como alguém ocupado nas suas coisas. É normal que a pessoa aperte um pouco o passo quando ele está indo para alguma coisa. Gamem ahalachot shel adam nikar im chacham uba'al de'ahu, o shoteh v'sachal. Vejam que coisa impressionante. Diz o Rambam que também do caminhar da pessoa, a gente pode constatar se ele é um sujeito inteligente, um sujeito equilibrado, ou ele é um tolo. וכן אמר שלמה בחוכמתו וגם בדרך שהשחל הולך ליבו חסר. זאת אומרת, diz que o tolo quando anda falta coração, a gente vê que falta aqui entendimento. ואמר לכל שחל, como se ele tivesse levantando uma bandeira e dizendo, olha, eu sou imbecil. הוא מודיע לכל על עצמו שהוא שחל. Ele avisa a todos que ele é imbecil.